partir deste momento, está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã em nome de Jesus, desde Posadas, capital de Misiones, na Argentina, olhando para a ponte internacional que liga a Argentina ao Paraguai, para a cidade de Encarnación, diante do rio Paraná, onde nos encontramos, diante da represa, da água represada, que vem de Jaciretá, a 90 quilômetros, onde está a represa de energia elétrica para fornecer as forças da água do rio Paraná, que significa como o grande mar. Os indígenas chamavam o rio Paraná, que se parece como o grande mar. E esse é o rio Paraná, o sétimo rio, o maior rio do mundo, com uma extensão de 4 mil quilômetros desde as suas primeiras fontes. Mas o que nós queremos descobrir é a missão dos jesuítas, que fizeram com que Misiones, a província de Misiones, a última província no norte da Argentina, se chamasse de Misiones, porque era a terra dos jesuítas que cumpriam aqui a sua missão em nome do Império da Espanha, mas então mais tarde foram expulsos por questões políticas, perseguidos e não puderam continuar suas missões. Vou depois vos introduzir um pouco nas missões que esses missionários, junto aos políticos, aos homens que o imperador, o rei da Espanha, mandava para suas delegações para explorar o sul das Américas, desde Peru via Bolívia, Assunção, Paraguai, até Buenos Aires, e de Buenos Aires, então, seguiram colonizando essa terra com missionários que eram os jesuítas. Suas missões, até hoje, para nós são de grande importância, enquanto nós, como cristãos, nos ocupamos quase que exclusivamente em torno daquilo que nós precisamos, que nós queremos para nós. Gastamos todo o dinheiro das missões para o nosso próprio proveito. Desejo que Deus nos abençoe e guarde com este pensamento que devemos ser missionários, devemos estar em missões do evangelismo, da salvação, do próximo, do povo de Deus, que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E agora vamos ouvir o quarteto Manancial.
Ao lembrar-me da cruz, no calvário de dor, carregou meu Jesus, todo pecado meu. Nunca vou esquecer, sempre vou recordar desse preço que pagaste por mim. Não dá pra esquecer os cravos nas mãos, os cravos nos pés, o seu sangue escorreu. Ali o pregaram na cruz, por você e por mim, Jesus padeceu. Que grande amor, não dá pra esquecer.
Senhor nosso Deus, quero pedir aqui desde Posadas, da Argentina, que o Senhor manifeste a sua graça na casa de todos nossos irmãos, aqui na Argentina, que nos acompanham durante tantos anos. Obrigado pela evangelização que atingiu este país, desde Buenos Aires e ao Chaco da Argentina e Rosário. E pedimos especialmente pela província de Misiones, que possa hoje trazer à nossa mente as missões que devemos diante do céu e da terra ao nosso próximo. Eu quero pedir que hoje despertes dentro de nós a tua graça, de tal forma que possamos também ser instrumentos úteis em tuas mãos. Trazemos a ti nosso momento de intercessão pela hora da Irmandade Cristã, aqui próximo ao rio Paraná, e que se possa transformar em uma grande correnteza de força, da fé e do amor de Deus, muito maior do que as águas do grande rio. Em nome de Jesus. Amém.
Vindo então o Mestre sobre as ondas a andar, mostrando a todos que controle tudo já está.
Andando sobre as águas, promessas prometidas, eles caminhando em amor. Andando sobre as águas, não seremos vencidos. Jesus prometeu, nosso lado sempre está.
Convido neste instante os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, aqui desde Poçadas, para abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 1, onde diz: havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, e seguindo adiante, diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Paulo, Saulo na época ainda, para a obra a que os tenho chamado. E eles então oraram novamente, jejuaram, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, e eles saíram para as missões, para as viagens missionárias. Antes de falar sobre as missões que nós estamos cada vez mais abandonando como povo de Deus, pensando em construir melhores igrejas, aumentando nossas facilidades eclesiásticas e esquecendo por completo as missões, uma vez paga a luz, o pastor e o que nós precisamos, estamos satisfeitos e achamos que a igreja não precisa de ajuda. Aí vêm aqueles que se apoderam dos dízimos das pessoas, que deveriam ser para as missões, sim, para as missões, mas só voluntárias, somente onde pessoas sentem que devem fazer missões. Antes de falar e colocar o exemplo dos jesuítas, que trabalharam fortemente desde 1699, começando já antes na região da Argentina, no Paraguai e no Brasil, depois foram expulsos, perseguidos e expulsos. Antes eu quero dizer que desde o primeiro dia que estivemos em Marechal Cândido Rondão, já com antecedência o Espírito Santo falou claramente para mim, ainda na Suíça, quando fizemos o impacto na rua, falando com as pessoas na rua, com os hippies na época, e a televisão da Suíça veio nos entrevistar, entrevistar os evangelizados, e eles jogavam todos os nossos folhetos no lago da Suíça, de Zurich. Eu decidi de servir ao Senhor em missões. E a dificuldade financeira, a falta de recursos, nunca nos impediu de fazer missões. Na região, em Guaíra, Maripá, na região próxima a Marechal Cândido Rondão, e até os confins da terra, até a Amazônia, até Uruguai, Paraguai, nas matas, encalhando com ônibus, que tivemos que fazer pescaria e caçar, porque não tinha o que comer para fazer nossas missões com o conjunto Ecos da Liberdade. Portanto, missões para nossa imaginação sempre foi o ponto número um de nossa missão pastoral. E agora quero falar dos jesuítas, que foram um exemplo de missões junto aos comandos do rei da Espanha, que mandava suas delegações para implantar a colonização via Espanha, via Lima, Bolívia, Assunção, Buenos Aires, e voltavam pelo rio, iam e voltavam pelo rio Paraná, para fazer as missões. E o rei da Espanha mandava os missionários à Companhia de Jesus, que formou então o nome dos jesuítas da Companhia de Jesus. Mas vejam quais foram as missões dos jesuítas. A que se destacou para mim, quero trazer 7 rapidamente para vocês, 7 missões que os jesuítas tinham que cumprir com o povo, especialmente com o povo guarani, indígena, e organizar a vida desta gente que habitou a terra aqui já há milhares de anos antes do homem branco chegar. Em 1699, os jesuítas providenciaram que os indígenas que viviam somente em grupos, em tendas fechadas, todos misturados, toda a família, todas as famílias, e não tinham uma ordem familiar, então foi proibido em 1699 que os indígenas ficassem em famílias todas amontoadas numa só cabana, e proibiram os atos inconvenientes entre os indígenas, formando as famílias entre os indígenas. De forma que cada família deveria demorar a partir de então, de 1699, como uma família, uma única família ordenada com pai, mãe e filhos no respeito familiar. Outro trabalho das missões foi organizar o sistema econômico agrícola. Os indígenas não tinham condições de formar uma economia. Então, os jesuítas formaram, estabeleceram o sistema econômico agrícola para os seus trabalhos. Foram missões. Hoje nós tomamos isso tudo por uma naturalidade, que isso está organizado pela sociedade. Mas os jesuítas tiveram que organizar essa questão também, a unidade econômica em geral. Foi necessária primeiro formar uma moeda para que o povo pudesse negociar de forma inteligente. Isso foram missões que coordenaram estas atividades econômicas, sociais e políticas, inclusive. Mas vocês entendem quais foram nossas missões cristãs? Como Companhia de Jesus, que teve que sair do aconchegante convívio na Espanha para ser missionários no sul da Argentina, do Brasil e no Paraguai. E outra conquista dos jesuítas foi formar para cada chefe de família a sua propriedade individual privada. E cada família indígena recebia então a sua chácara, de conformidade com o tamanho da sua família, com o número dos familiares, eles recebiam então o tamanho da terra para plantar e cultivar. Missões, missões nobres, que foram de grande importância para a sociedade que nós conhecemos hoje, e falta muito ainda a colaborar nesse sentido. São missões, são nossas missões como filhos de Deus. E existia uma propriedade coletiva, e essa era a propriedade de Deus que os indígenas possuíam, mas o seu Deus era Tupã. E quando todos tinham que ir para trabalhar na propriedade coletiva, para semear ou cultivar o algodão, o trigo e legumes e produtos que só a coletividade podia colher, isso era então feito para Deus, na coletividade. Os povos foram ensinados que as atividades coletivas eram atividades para servir ao seu Deus. Mas esse Deus, para eles, era um ídolo. Na verdade, não tem pessoa. Eles não conheciam o nome do Eu Sou, o nosso Deus, em Jesus Cristo e nosso Pai que está nos céus. Portanto, os indígenas aprendiam dos missionários a trabalhar na coletividade e colocaram então para eles os conhecimentos que os povos indígenas tinham, a sua vontade de servir ao seu Deus Tupã, e lhes falaram então de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi, de certa forma, uma facilidade para evangelizar os indígenas, porque eles temiam a um Deus e estavam sempre à busca da terra sem males, da terra onde não existiria o mal. Então os missionários acrescentaram o ensinamento do paraíso, para o qual todos nós procuramos chegar algum dia após a morte. Mas os missionários aproveitaram aquele anseio dos indígenas de chegar algum dia à terra onde não existe mais o mal. E nós estamos tão apegados às nossas terras e não estamos mais à procura do lugar onde o mal não entrará. Nós temos um hino muito conhecido que diz: lá o mal não entrará, a maldade e o pecar no céu não hão de estar, lá o mal não entrará. Um fato da história dos jesuítas me impressionou quando eu soube que os reis da Espanha empreendiam grande valor na evangelização dos povos. Por essa razão, em todas as cidades, no centro da cidade, na praça principal, encontra-se a igreja católica, que deveria de evangelizar os povos, e todas as ruas convergiam para esta direção, para que os povos fossem não apenas socializados, desenvolvidos culturalmente, mas que eles fossem evangelizados no centro de suas vilas, no centro de suas cidades. E vocês podem ir aos grandes centros de Lima, Buenos Aires, São Paulo e encontrarão as grandes igrejas antigas que foram implantadas pelos europeus que fizeram missões para levar o evangelho pela autoridade da majestade, o rei da Espanha ou de Portugal ou de diferentes países. Estas eram as funções dos missionários jesuítas que foram juntos com todas as delegações. Mas um último ponto que me impressionou ainda foi que cada povo, cada pueblo, diz o idioma espanhol, contava com um coro de vozes e uma orquestra musical. Vocês entendem aonde nós estamos hoje perdendo cada vez mais a musicalização de nossos povos, quando os antigos ensinavam os indígenas, os primitivos povos, o princípio foi levar a eles o canto e a música, a orquestra de instrumentos e o coro de vozes, a unidade para louvar a Deus, para desenvolver seus talentos musicais. Eu quero apenas concluir dizendo: temos um grande campo missionário. Estivemos na Amazônia, entrevistamos 102 pessoas e tivemos a resposta negativa de 80 pessoas que ainda não sabem para onde irão no além. Convido os nossos ouvintes que nos acompanham em suas intercessões, que nos ajudem a fazer missões neste mundo que ainda está muito distante de ser evangelizado. 80% das pessoas entrevistadas dentro das aeronaves, no centro das cidades, não vamos a bairros pobres, vamos a pessoas nobres, a pessoas nas praças, no comércio, na indústria, no sul e nas viagens, mas o povo está longe de ter sido evangelizado. Você quer ir conosco às missões para levar as missões aos povos, como os apóstolos foram em viagens missionárias pelo mundo, e nós podemos fazer a nossa parte conforme o Espírito Santo indica a sua alma agora, falando no interior, no silêncio do seu coração.
Escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Horta.